Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 194, Coincidências Magnéticas. Continuamos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, né? Estamos na parte 2, no capítulo 7, no item Simpatias e Antipatias Terrenas. A gente vai trabalhar esse item hoje. Nos próximos encontros a gente vai trabalhar o esquecimento do passado e encerramos o capítulo 7. Aí, naturalmente, a gente começa o 8. Tudo isso da parte 2. A parte 2 é a que trata da vida espiritual, do mundo espiritual, certo? A parte 1, só para lembrar, é a que trata das causas primeiras, né? De Deus, das origens, do surgimento de tudo. Vamos em frente. Coincidências magnéticas. Uma das coisas que mais me intrigou na vida são as coincidências magnéticas, né? Coincidências entre aspas. Porque é muito sutil e muito poderoso, né? O que é que eu estou dizendo? O que é que me leva a encontrar com determinadas pessoas? O que é que me leva a mudar para morar em determinados lugares, determinados condomínios, determinados bairros, quarteirões? O que é que me leva a obter um emprego em determinado lugar e outro não? Você pode dizer, mas é porque você foi e decidiu. Mas vamos pegar um exemplo básico. Essa ideia me surgiu há muito tempo atrás, quando eu estava mudando. Você olha e diz, tudo bem, tem dois apartamentos aqui que dá certo. Não tem nada do ponto de vista externo que diga, não, esse é muito melhor. Esse tem uma pequena vantagem, aquele tem outra pequena vantagem. A gente acha que está fazendo uma escolha aleatória e de repente a gente se dá conta que naquele ambiente ali tem uma série de situações que de uma forma ou de outra a gente precisava viver. Pessoas que a gente precisava encontrar, pessoas que vão trazer alegria, pessoas que vão trazer dificuldades, né? Não é interessante? Kardec vai questionar isso aqui aos espíritos. Não, o tema é esse. Vamos lá, 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Como sempre, a gente está falando de questões, né? Os espíritos aqui estão tocando em questões gerais. Reconhecer-se, não. Mas serem atraídos um para o outro, sim. E frequentemente ligações íntimas fundadas numa sincera afeição. Dois seres se aproximam do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que decorrem da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. Não é muito curioso isso? Você diz, a gente vai reencarnar e vamos desenvolver um trabalho em conjunto e vamos nos encontrar. Não é interessante? Né? No meio de uma multidão, esse encontro se dá. Aí Kardec, como sempre, pergunta, mas não seria melhor que eles se reconhecessem? Fulano, você por aqui! Meu amigo, minha amiga, de 3 milênios de trabalho, que legal lhe encontrar, não seria melhor? Olhe que os espíritos são sábios. É isso que eu sempre coloco, gente. A gente, às vezes, escuta palestras de pessoas que não amadureceram tanto, e a gente tem uma impressão errada do Livro dos Espíritos. Se você perguntar para boa parte dos que se dizem estudantes do Espiritismo, perguntar o seguinte, não seria melhor que as pessoas lembrassem do que fizeram no passado e se reconhecessem? Uma grande parte diria não, melhor que não. Os Espíritos dizem que não. O Espiritismo diz que não. E não é bem assim. Não é bem assim. Olha a resposta dos Espíritos. Eu vou ler de novo. 386, item A. Não seria mais agradável que se reconhecesse? Os Espíritos respondem, nem sempre. nem sempre e não é muito diferente. Pode parecer um preciosismo, mas não é, nem sempre. Eu devo fazer isso? É bom que eu faça isso? Não. Quer dizer, o não está aí no sentido de nunca. Não faça, não compensa jamais. Compensa fazer isso? Nem sempre. Nem sempre, às vezes sim, às vezes não. Então, por que eu estou destacando isso? Porque às vezes a gente, espírito inferior, que não se deu sequer o trabalho de um estudo sério de O Livro dos Espíritos, a gente está criticando espíritos superiores que trabalharam e que trabalham no movimento espírita. Porque eu conheço, lá na frente a gente vai citar dezenas de casos de bons e alguns até grandes médiuns que reconhecem. Tenho alguns testemunhos, inclusive, de pessoas que conviveram intimamente. O médium olha e diz, ah, fulano, que bom que você está aqui, eu lembro, a gente no plano espiritual conversando, você está fazendo o que a gente combinou e tal e tal, quer dizer. Então a gente, além de distorcer a doutrina, a gente quer desautorizar pessoas que vieram para cá para nos ensinar. Então, nem sempre não é não. Nem sempre. A lembrança das existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Então, às vezes, vai trazer muito inconveniente. Então, é melhor não. Às vezes. Continua, os espíritos depois da morte, eles se reconhecerão, terão consciência do tempo que passaram junto. Então, sempre, gente, ponderação, equilíbrio, muito cuidado. Nós não temos condição evolutiva, nós não temos condição evolutiva de darmos respostas definitivas em questões que os próprios espíritos da codificação fizeram uma matização. Alguns casos sim, outros não. Tá certo? Vamos ter cuidado, a gente não tem essa autoridade. Em muitos casos sim, em outros casos não. Em alguns casos seria muito inconveniente, em outros não. Em outros pode ser útil. Né? Cuidado, muito cuidado, tá certo? Aí, olha que pergunta interessante. A simpatia tem sempre, a gente tem que ter cuidado com esses termos. Tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? Olha o que Kardec está perguntando. Sempre quando eu encontro um espírito e me sinto afinizado com ele, nós obrigatoriamente nos conhecemos do passado. Os advérbios aqui são fundamentais. Sempre, nem sempre. Vamos fazer uma leitura inteligente. Então Kardec está perguntando agora. Então quer dizer, toda vez que eu encontro alguém que tem uma simpatia, uma sintonia, nós nos conhecemos do passado? Resposta, não. Não, não é toda vez. Dois espíritos que se agradam mutuamente naturalmente se procuram sem que se tenha conhecido como homens. Olha que sutileza. Pode ser que a gente se conheça só do plano espiritual, como homens aqui, como encarnados, né? Então, nós temos amigos, olha que coisa legal, nós temos amigos, amizades belíssimas, sinceras, saudáveis, cristãs, do plano espiritual. E pode ser que nessa encarnação a gente vai se encontrar pela primeira vez encarnado. Porque a gente inferior, a gente tende, sem se dar conta, a achar que a vida é aqui no palco da Terra. Aqui não é a vida, aqui é uma prova. Entendeu? Aqui é o desagradável, a vida é lá. Então nós podemos ter muitas amizades do lado de lá de espíritos que nunca conviveram com a gente encarnado. Como você pode ter um amigo, seu melhor amigo, pessoa que está entre os seus melhores amigos, e você nunca conviveu com ele no trabalho. É um amigo de infância, é um amigo de lazer, é um amigo de família, é um amigo de várias situações. Mas você nunca trabalhou junto com ele. Né? O sujeito é médico e você é motorista. Você tem uma microempresa, você tem uma diretora, sei lá o quê. Então, você não vai conviver com ele no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a gente vai ter espíritos afins que foram afins só do lado de lá. E ainda vai poder simpatizar com espíritos que nós nunca tivemos contato. Por quê? Porque a gente pensa parecido. Você vem para a Terra aceitar o imenso desafio de querer ser de fato cristão. Você vai se sentir só. Então, se você encontrar alguém que você sente que tem essa sinceridade, quem já teve a experiência de morar em outro país sabe o que é isso. Você está lá, fica um bocado de tempo sem encontrar. Quando você encontra um brasileiro, parece que é um irmão, assim, cresceu junto. Caramba, você vai entender o que eu vou falar. Né? Assim, não só a língua, mas a forma de ver. Então isso é muito interessante. Então aqui a gente está isolado. Na hora que a gente encontra alguém que, poxa, está tentando, está se sacrificando, está abdicando, está vivendo essa solidão, óbvio que há atração. Agora vamos para 388, que é onde eu queria chegar, foi onde eu comecei. Os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seriam um efeito de uma espécie de relações simpáticas? Essa resposta merece uma enciclopédia. E eu não sei se há, eu não conheço nada que desenvolva isso de uma forma, nesse ponto de vista. Olha a resposta. Há, entre os seres pensantes, vou nem entrar nesse detalhe aqui que já dá um outro programa, ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o ponto-chave, é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Que ciência é essa? Não é o magnetismo. O magnetismo é a base. Nós estamos diante aqui de um ponto de uma sofisticação intelectual que a Terra ainda não comporta. Nós, espíritos, poderíamos dar uma contribuição. Por que a gente está falando aqui de uma ciência que tem a ver com sociologia, que tem a ver com psicologia? Que vai responder como é que a gente se encontra de fato? Como é que magneticamente esses encontros são produzidos? Eu, você, todos nós, ao longo de um dia, nós temos vários encontros. Às vezes algum, às vezes milhares. Às vezes nós passamos por milhares de pessoas num dia. Facilmente centenas, né? Numa parada de ônibus, no trânsito, em vários lugares. Como é que isso se dá energeticamente? A gente já parou para pensar. Como é que acontece um acidente? Como é que a gente está num carro e encontra com aquela pessoa naquela curva, naquela hora, energeticamente falando? Nem tudo é espírito. E mesmo quando é espírito, eles agem por meio de energias. E muitas vezes os fenômenos são produzidos pelos encarnados. Não tem uma direção direta dos espíritos. Às vezes os espíritos, na verdade, eles interferem até para evitar. E às vezes não conseguem. Como é que eu encontro determinada pessoa que me dá um tiro e me mata? Quando acontece um acidente, a gente sempre pensa nisso. E se eu tivesse saído 5 minutos antes? E se eu tivesse saído 5 minutos depois? E se na estrada eu tivesse acelerado um pouco mais? Eu não teria encontrado fulano naquela curva. Ou se eu tivesse ido um pouco mais devagar? Isso quem tem que responder é o magnetismo. O que a gente pode dizer é que essas situações foram geradas energeticamente. Não é a questão do detalhe. E aí entra uma ciência nova que a gente não conhece ainda, que vai nos mostrar como emocionalmente nós geramos essas situações. Seja como for, a gente precisa elaborar uma pergunta prática no nosso dia a dia. Como energeticamente eu gerei isso? Como eu construí energias em mim magnéticas que criaram essa situação? Hoje, aí, quem estuda física quântica afirma isso, que as situações são criadas pela consciência. Os espíritos já dão aqui a dica. para a gente começar a refletir. Como é que eu criei energeticamente essa situação? E o mais maravilhoso, como é que eu posso desconstruí-la energeticamente? Como é que, atuando com o meu sentimento e com a minha vontade, eu posso evitar que outras situações desagradáveis ocorram? Porque é possível. Porque é possível. Nós somos polos de... Porque a gente fala atrair, a gente pensa que é um ímã. É bem mais. Nós somos construtores magnéticos daquilo que nos ocorre em grande parte. Não 100%. Em grande parte. E uma parte dessa grande parte já está construído, que é o nosso histórico espiritual. Uma outra parte nós construímos hoje, no nosso dia a dia. Às vezes tem um acidente programado, mas a gente pode amenizar 90% a partir da nossa postura magnética atual. Então, os encontros magnéticos são encontros com pessoas e com situações, com ambientes, com realidades. É uma ciência nova. Mas a gente precisa, como os espíritos dizem aqui, primeiro conhecer o magnetismo. Para a partir daí compreender de maneira objetiva como é que eu construí determinada situação de violência. Como é que eu construí determinada conquista. Como é que eu construí determinado grupo que me apoia, que me dá suporte, que me ajuda nas dores. Porque a gente faz, mas seria muito bom fazer isso com cada vez mais consciência. Para que a gente possa utilizar essas energias para quê? Para construir a sociedade do futuro. Como é que eu construo magneticamente a civilização do espírito? É ciência. Não é misticismo. Não é maluquice. Como é que eu construo isso no meu dia a dia? Então, tem aqui um caminho novo. Observe que eu estou falando de uma questão. Que tesouro é o Livro dos Espíritos para nós, né? Se a gente tiver ele como base, como guia, não para ficar decorando ou ficar repetindo sem nem saber repetir. Como é que é isso, né? Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria em todos os corações, meus filhos amados. Isto que precisamos. Espírita tem que deixar de ser fingimento de cordeirinho, porque cordeiro fingido é lobo vestido de pele de cordeiro. É precisa, como vocês dizem, colocar mão na massa. O magnetismo é construção de mundo melhor. Não é essas afirmações esdrúxulas, com vozes estúpidas de um amor falso. É ação consciente e real no bem. Quem vê o Cristo curando entende o que eu falo. Não foi com voz melosa, enrolada, que nosso mestre curava, mas com voz firme e convicta, levanta-te e anda. Aos espíritas, a mesma tarefa. Magnetismo utilizado para fazer a sociedade se erguer moralmente. Precisamos construir uma civilização nova. É nós, espíritos que trabalhamos nesse projeto, lamentamos porque não temos bons pedreiros. Nossos pedreiros são preguiçosos e se fingem de débeis, de fracos, quando na verdade tem tudo para ser bons pedreiros. Temos pedreiros que prometeram muito e agora dizem que só agem como arquitetos, porque não podem pôr a mão em tarefas árduas. Lágrimas muito amargas os aguardam, muito em breve. Vocês, filhos, não vão por esse caminho, por favor. Tornem-se bons pedreiros. Tornem-se bons obreiros. Ajudem-nos entendendo e aplicando o magnetismo em suas vidas, assumindo com dignidade espiritual, como responsabilidade própria de tudo o que vos acontece. Foi assaltado? Não se condenem, claro que não. Mas pense, como eu posso alterar essa realidade magneticamente? Ah, isso é importante. Que posturas preciso transformar em mim para construir sociedade mais ordeira, mais firme, mais equilibrada e mais justa? Que preciso fazer? Que posturas preciso ter? Que posturas de agressividade vazia preciso evitar? E que posturas de firmeza construtiva preciso ampliar? Filhos, o mundo sofre. Precisamos de vocês. Precisamos daqueles que oram com firmeza. Precisamos daqueles que não recuam ante as obrigações espirituais que já assumiram. Porque estamos estruturando nosso trabalho. E para isso, teremos apenas condições, porque assim a lei nos obriga de reunir os operários que magneticamente agem com correção. Não os que se comprometeram antes de nascer, mas aqueles que continuam encarnados com o compromisso vivo no coração. Acima de tudo, quero servir ao Cristo. Esse é o nosso lema. Este é o lema do magnetismo cristão. Senhor, concede-me o mínimo do teu poder para que eu seja um bom obreiro, para que eu carregue a pedra necessária para construir a sociedade onde tu estarás no centro de tudo. Paz a todos do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.